Queria pedir para os irmãos ficarem em pé, tomarem a santa palavra de Deus em suas mãos, para que nós pudéssemos juntos declarar essa verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você sabe que muita gente quer fugir de ter um compromisso com Deus, quer fugir de estudar a Bíblia, de aprender com a Bíblia, que é o nosso manual de vida, e fica inventando desculpas, que a Bíblia foi escrita por homens, que não dá para confiar na Bíblia. Esse versículo mostra para nós que ela foi verdadeiramente escrita por homem, mas inspirada por Deus. Amém? Então vamos lá juntos? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Altíssimo, nesse instante, Senhor, queremos declarar que o Senhor é o único santo e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, Criador das nossas vidas, Senhor Deus, um Deus misericordioso, amoroso, que tem sustentado com as Tuas mãos santas nossas vidas, tem nos dado saúde a nós, aos nossos familiares, tem suprido as nossas necessidades. O Senhor é um Deus que está sempre conosco, embora sejamos falhos, pequeninos, pecadores. Às vezes nos afastamos de Ti, mas a Tua misericórdia é tanta que o Senhor deu o Teu Filho Jesus para morrer por nós. Queremos declarar, Senhor, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos dizer que estamos reunidos aqui no Seu santo nome, que o Senhor é o principal convidado, Senhor. Queremos clamar pela Sua santa presença, Senhor. Que nesse momento cada um de nós possamos nos esvaziar de nós mesmos para se encher da Tua unção, da Tua graça, da Tua santa palavra. Pai maravilhoso, fala conosco, Senhor meu Deus. Fala conosco, Senhor meu Deus. Eu clamo a Ti que o Senhor use a minha vida como instrumento da Tua vontade, da Tua verdade. Que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que se cumpra aqui aquilo que o Senhor deseja no teu coração, Pai amado. E repreendo toda ação do mal, toda ação, todo espírito de insônia, de cansaço, de desatenção, de contestação, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos juntos aqui fazer uma grande festa para Ti. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Pedimos a Sua bênção, Pai amado, e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar, irmãos. Irmãos, Deus tocou no meu coração de compartilhar com vocês hoje essa mensagem. Enfrentando as tentações. Muita gente acha que pode ser um tema um pouco batido, mas eu acho que Deus tem muito a falar conosco sobre isso, tá certo? Então eu queria pedir que Deus fale conosco nesse momento, amém? Nós vamos começar aqui lendo um versículo, que é um versículo que todos nós conhecemos, que é um versículo do Pai Nosso. E quero que vocês meditem comigo o seguinte, que o Pai Nosso é a oração que Jesus deu aos seus discípulos. Se Jesus deu, só tinha que ser uma oração maravilhosa. Não é uma oração como muita gente faz, de decorá-la e ficar repetindo ela, sem meditar em cada palavra, mas é uma estrutura de oração. É um padrão de oração que Jesus nos deu. A Bíblia chama de a oração, porque ela é completa. É uma oração que nos leva a ter uma comunhão com Deus e chamá-lo de Pai. A reconhecer a santidade de Deus. De pedir o senhorio, o governo de Deus nas nossas vidas. de admitir que se cumpra nas nossas vidas a vontade de Deus, porque Ele que sabe o que é bom para nós. Se dependermos de nós mesmos, queremos coisas que não são boas para nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Que nos dê um pão nosso de cada dia, que não é necessariamente o alimento físico, mas é a nossa necessidade que Deus supre no dia a dia, que pode ser o pão físico, emocional, espiritual, enfim. Que nos leva, irmãos, a reconhecer que nós erramos e que precisamos pedir perdão. E que nós precisamos também perdoar. E neste versículo, em Mateus 6, 13, é um versículo que traz duas petições. E eu queria meditar com vocês sobre isso. Vocês vejam que é, e não nos deixeis cair em tentação, é uma petição. Mas livra-nos do mal, é uma outra petição. Que tem características diferentes. A primeira não é uma petição de livramento. Jesus Cristo não diz, nos livra das tentações. Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, nos fortaleça, nos ajude, nos dê sabedoria para que nós não caiamos em tentação. E nesse mesmo versículo, a segunda petição, sim, é um pedido de livramento. Livra-nos do mal. Que em muitas versões é dito, livra-nos do maligno. Então, esse tema que está no Pai Nosso, com certeza, ele é muito importante para o nosso dia a dia. E eu peguei junto um segundo texto bíblico para nós meditarmos sobre ele. Eu queria que vocês lessem comigo, 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá? Juntos? Vamos lá? As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando vier uma tentação, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair delas. Amém? Nesse versículo, existe uma promessa de Deus. Uma promessa maravilhosa. Que Ele diz que nos dará forças para suportar a tentação. Mas eu quero meditar com vocês o seguinte. Para quem que Deus dará forças? É para todo mundo? É? Não. A Bíblia Sagrada está repleta de promessas maravilhosas. Mas só pode tomar posse dessas promessas aqueles que conhecem a palavra e que são obedientes a Deus. Amém? Como que você pode tomar posse de uma promessa dessa se você não conhecer a palavra e não for obediente a Deus? Na verdade, se você não conhecer a palavra e não for obediente a Deus, você não terá força para suportar tentação nenhuma. Você cederá em todas elas e pecará. E aí, a gente começa a pensar, qual a consequência disso? É uma coisa que vem desde o Éden. Que é uma coisa que tem desagradado muito a Deus. Muito. Que Deus tem estado muito triste com os seus filhos. É a desobediência. Então, se você não toma posse dessa promessa e você cai em tentação, não tem força para suportar, você acaba desobedecendo a Deus. E aí eu queria ler com vocês um trechinho da Bíblia que não está no PowerPoint, mas que eu, estudando, lendo, o Espírito Santo de Deus pediu que eu compartilhasse com vocês, que é Efésios 2. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, Efésios 2, no capítulo 1, no versículo 1. Para a gente meditar um pouquinho na consequência de quem cai na tentação que desobedecem a Deus. Acharam, irmãos? Amém? Quem não achou, pede Deus me ajude. Não é isso? Não é assim que o Walter fala? Então vamos lá. Diz assim, olha. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, certo? Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então veja bem, quem não toma posse dessa promessa não tem força para lutar contra as suas tentações, desobedecem a Deus. E atende aquele espírito que domina esse mundo. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. E no versículo 4, e aí que vem a promessa. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Amém? Vamos glorificar a Deus com uma salva de palmas, porque é maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, nós vemos, eu fiquei, assim, surpreso quando eu comecei a estudar essa palavra, que eu peguei concordância e comecei a ler o que a Bíblia fala o tempo todo de desobediência e de tentação, uma coisa incrível. Todos vocês conhecem a palavra de Deus e sabem disso. E o pior é que nós sabemos, mas continuamos desobedecendo a Deus, né? Então, ser tão importante assim, eu queria continuar para a gente meditar um pouco mais nesse tema. Vamos entender melhor um pouco isso. Com quem, quando e como as tentações acontecem, tá? Primeiro, todos nós somos frequentemente tentados, pois vivemos num mundo caído, sofremos as suas influências e Deus permite que isso aconteça, pois Ele quer que com a sua ajuda nós a vencemos. Ele permitiu que o próprio Cristo fosse tentado. Em Mateus 4:1 diz, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por que que lá em cima, no primeiro versículo, diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal? Não diz se a tentação vier. Fica claro que ela existirá. O que nós estamos pedindo é forças para que nós não cedamos a ela e pequemos. E no segundo versículo que nós lemos de Coríntios 10:13, diz, as tentações que vocês têm de enfrentar. Não diz, se a tentação vier. Existe uma afirmação aqui que a tentação vai acontecer. Então, se ela vai acontecer, o que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, ela acontece com todos nós. Quando que ela acontece? Frequentemente, o tempo todo. Ela aconteceu lá no Éden. Não aconteceu lá no Éden? Quando Eva olhou para aquela árvore e viu que a árvore era bonita e que a fruta era agradável de se comer e cedeu à tentação e desobedeceu a Deus. E todos nós sabemos a consequência. Todos nós sabemos a consequência. E aí a gente vindo para esse versículo que Deus permitiu que o Espírito Santo levasse Jesus para ser tentado, a gente vê que novamente Deus permitiu a tentação. E por que que ele permitiu a tentação com o próprio Jesus? Porque Jesus não pecaria, porque Jesus é o próprio Deus. E ele precisava permitir isso. Porque senão iriam dizer, em primeiro lugar, iriam dizer assim, não, mas ele permitiu que Adão e Eva foi tentado e não permitiu que Jesus fosse tentado. E segundo, que da mesma forma que todos nós nos tornamos pecadores pelo pecado que entrou no mundo, pelo pecado de Adão e Eva, todos nós somos salvos pela obediência de Jesus Cristo que foi tentado e não pecou. Amém? Então Deus permite. Se ele permitiu por quê? Será que não foi para testar a nossa obediência? Será que não foi para testar a obediência de Adão e Eva? Se ele falou de tudo vocês podem comer, menos da fruta dessa árvore. Se nós temos livre-arbítrio e o poder de escolha, de decisão, Deus quer saber se nós queremos ser obedientes a ele ou não. Então nós continuamos sendo tentados. Todos nós somos frequentemente tentados. Por isso que vale a pena a gente refletir muito sobre essa situação. Amém? Vamos lá. Então nós sabemos que a tentação acontece com todo mundo e frequentemente, certo? Agora, como elas acontecem? Certo? Vamos procurar entender para ver se a gente se fortalece para não estar cedendo e caindo nas tentações. As tentações começam dentro de nós, com um pensamento, um desejo pecaminoso ou até um desejo legítimo a ser realizado da forma errada. Muita gente acha que a tentação é uma coisa externa. Mas elas nascem dentro de nós. Olha o que diz em 1 Tiago 1,14. Diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. O que, que a gente chega, que conclusão aqui? Muito prática para todo mundo entender. Algo que você não deseja, não te tenta, não te atrai. Você se sente atraído por algo que você não deseja, que você não gosta, que você não quer? Não. Então, elas começam dentro de nós. Como? Nos pensamentos, nos nossos maus desejos, e nós temos muitos, e muitas vezes num desejo legítimo, mas para ser realizado de uma forma errada. Se nós analisarmos lá a tentação no Éden, com certeza, Satanás observava e via que Eva olhava para aquela fruta e ficava pensando, que gosto será que tem? Hã? Será que não? Não é isso? Então, são os nossos maus desejos. Então vamos lá. Satanás quer usar as tentações para nos destruir. Como que ele faz isso? Ele identifica nossos maus desejos, enche a nossa mente de dúvidas em relação à palavra de Deus. Tenta nos enganar, como? Fazendo sugestões e criando cenários para nos levar à desobediência e ao pecado. Satanás é um ser derrotado. Ele não tem nenhum poder sobre nós. Nós não precisamos temer Satanás. Ele não pode nos obrigar a fazer nada e nem fazer nada contra nós. Porque Deus não permite, Deus é maior. Na verdade, se você refletir um pouco, Deus nos ama, é nosso Pai, é nosso Criador. Ele quer ter conosco uma comunhão. Ele quer ter conosco um relacionamento íntimo e prazeroso. Porém, embora ele tenha poder, ele não nos obriga a isso. Ele quer que esse relacionamento seja espontâneo. Até porque a palavra dele não muda e ele nos deu o livre-arbítrio. Mas também ele não permite, graças a Deus, que Satanás tenha domínio sobre nós. Embora lá no livro de 1 Pedro 5:8 diz assim, que ele anda ao nosso redor como um leão que ruge, querendo nos devorar, pode andar ao nosso redor como tu quiser. Se nós somos filhos de Deus, ele não tem nenhum poder sobre nós. Amém? Mas quero aplaudir e aplaudir. Mas ele é astuto. E ele é o nosso inimigo. E quer o quê? Nos destruir. Então o que que ele faz com as suas artimanhas? Ele identifica dentro de nós um mau desejo, que é, passa a ser o quê? Uma munição para ele nos destruir. E aí ele fica sussurrando no nosso ouvido. O quê? O que está escrito aqui, olha. Enche a nossa mente de dúvidas. Né? O que que são essas dúvidas? Ah, você pode ter isso. Você merece. Será que é mesmo pecado? Será que Deus proibiu mesmo isso? Será? Olha, se você fizer isso, você vai ser feliz. Não é assim que acontece? Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Mas você merece. Tenta colocar dentro de nós um espírito de infelicidade, de descontentamento. Todo mundo tem, por que só você não vai ter? Você merece ser feliz. Então está aqui, olha. Opa, perdão. É que eu apertei errado aqui. Então ele enche nossa cabeça, nossa mente de dúvidas com relação à palavra de Deus. Tenta nos enganar fazendo sugestões. Satanás não é o pai da mentira? Então o que ele vai dizer para nós? Ah, não é pecado coisa nenhuma. Você não vai morrer. Como ele falou para Eva lá. Não foi isso que ele fez com a Eva lá no Éden? Você não vai morrer nada, você vai ficar esperta, você vai ter o conhecimento do bem, você vai ser igual a Deus. Você vai ser feliz. Está aqui, olha, pai da mentira, vai enganando, certo? E aí o que mais que ele faz? Vai criando, vai sugerindo. Ele não tem poder para nos forçar. Mas ele identifica o mal que está dentro de nós. Né? Então o que que a gente entende? Que ele usa da tentação como a sua principal arma para nos levar à desobediência e ao pecado. Está certo? Então ele vai criando cenários, ele vai sugerindo, é isso que vai acontecendo. E se nós não estivermos sendo fiéis a Deus, obediente a Deus, lendo a sua palavra em comunhão com Deus, nós caímos, porque não conseguimos tomar posse daquela promessa, da força que Deus nos dá. Então, é muito claro. Espero que vocês estejam entendendo, que eu tenha conseguido me explicar, bem. Quer dizer, a tentação está aí. Satanás vai usando para destruir as nossas vidas, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos agora aqui pensar no seguinte. O que que nós podemos aprender com a tentação? Porque se ela é a arma de Satanás para nos destruir, nós temos que conhecê-la para podermos, certo? Nos defender dessa arma, nos proteger, correto? E aí começa uma situação interessante para nós. O que que é? Primeiro ponto, ser tentado não é pecado. Vocês conseguem entender? Deus permite que nós sejamos tentados. Porém, ser tentado não é pecado. E olha o que está escrito ali, Cristo foi tentado e não pecou. E o homem também, pela misericórdia de Deus, pela salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode também, com a ajuda de Deus, pode ser tentado e não pecar. Veja o exemplo de José. E eu coloquei esse exemplo aqui, porque lá no Éden, Adão e Eva pecou. Aí você diz assim, mas Jesus não pecou. Não, mas Jesus é Jesus, é o próprio Deus. Então eu coloquei um exemplo de um homem, logicamente existem muitos outros que também não pecaram, eu peguei o exemplo de José, que está em Gênesis 39:9, para a gente meditar, que diz assim, nesta casa eu mando tanto quanto ele. Quem era ele? Potifar, tá certo? Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Então o que que nós vimos aqui? Que ser tentado não é pecado. Tá certo? E que é possível o homem ser tentado e não pecar. Por quê? Justamente pela misericórdia de Deus e pela sua promessa de nos dar força para resistir à tentação. José era um homem solteiro que não tinha mulher. Foi pela sua natureza humana que ele resistiu? Não foi. Pela ajuda que Deus nos dá. Porque ele tinha uma vida dirigida não pela natureza humana, mas dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Ainda, o que podemos aprender com as tentações? Então, se ser tentado não é pecado, o que que é pecado? Pecado é ceder aos seus maus pensamentos e realizar os seus maus desejos. Tá certo? Então, olha o que diz em Tiago 1,15. Então, esses maus desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, gente, vamos lá. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Tá certo? Então, vamos lá. Olha, no nosso dia a dia, se não buscarmos a presença de Deus e sendo influenciado pela nossa natureza humana, somos alvos fáceis de Satanás e cedemos às tentações, criando sérias consequências para nós, para todos que nos cercam, para nós mesmos e pecando contra Deus. Vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia? Vamos pensar um pouquinho no nosso dia a dia? Ser tentado não é pecado, mas no dia a dia, nós falamos que todos nós somos pecadores, somos tentados. Como que nós agimos no dia a dia? Como que nós agimos no dia a dia? Tem muita gente que acha que tentação é só adultério. Não é isso? Não tem muita gente que pensa isso? É. Podemos pegar o exemplo de Davi. Davi não teve um caso lá com Betsabá, não resistiu. Está lá em 2 Samuel. Realmente, adultério é uma tentação, é um pecado. Outros acham, não, pecado, tentação, é só eu roubar. E acha que tentação é só nos grandes pecados. E não percebem, para a sutileza de Satanás, que vem no dia a dia com coisas pequenas, minando a nossa fé, a nossa comunhão com Deus e fazendo nós sermos desobedientes a Ele. Quer que eu dê um exemplo claro de tentação? Nós, eu não comecei lá falando do Pai Nosso? No Pai Nosso, Jesus não nos ensinou que nós devemos aceitar que se cumpra nas nossas vidas a vontade de Deus? Nós somos tentados o tempo todo a fazer prevalecer o quê? A nossa vontade. Tá certo? Quando você ora o Pai Nosso, você ora e fala, olha, seja feita a vossa vontade. E na sua atitude, no seu dia a dia? Você quer uma coisa? É um desejo que você quer? Você nem consulta Deus, você não ora. Você age no dia a dia. Vou falar de um grande pecado que desagrada o próprio Deus. Nós queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos nós dominarmos a nossa vida. A gente tem dificuldade de lidar com o sobrenatural. Nós não queremos entregar a nossa vida nas mãos de um Deus que a gente não vê, que a gente não domina. Então nós somos tentados no dia a dia a dirigir nossas vidas. E sutilmente Satanás fala, ah, deixa Deus para lá, você que sabe o que é bom para você. Você está feliz? Faça. Você tem vontade? Faça. Que pedir a direção de Deus que nada, e você cede. E isso, gente, acontece com desejos imorais e com desejos legítimos também. Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família e tal. Você precisa? Precisa. É uma necessidade? É. É um desejo legítimo? É. Mas muitas vezes, você não tenta fazer isso da forma errada, sem a direção de Deus? Muitas vezes, você fica sabendo algo de alguém. E isso acontece até dentro da igreja. Você sabe que você tem que ficar com a sua boca fechada, que aquilo vai virar uma fofoca. Mas fica uma coceirinha dentro de você que você quer falar. Você quer falar. Você fica com desejo de contar para alguém aquela notícia. Você quer ser a primeira a contar. A primeira ou o primeiro? Verdade ou mentira? E aí você cede à tentação e vai lá e fala e aquilo vai tendo consequências. Se nós pararmos para pensar, todas as vezes que nós cedemos à tentação, desobedecemos a Deus e pecamos, nós trazemos sérias consequências. Sérias consequências. E a gente poderia daqui uma infinidade de exemplos do nosso dia a dia que a gente acha que são coisas normais, que são os nossos maus desejos, nosso egoísmo, a nossa vontade de dominar os outros. É um desejo de você dominar alguém. E aí você cria um problema seríssimo nos relacionamentos. E isso está acontecendo dentro da igreja. Porque Satanás é sutil. E nós não percebemos. Então nós precisamos ficar mais atentos. Nós precisamos tomar posse da promessa de Deus para que Ele nos dê força no nosso dia a dia, para que a gente não o desobedeça e não peque. Amém? Então vamos continuar. ainda, o que, que nós podemos aprender com a tentação? Então, se nós vimos que ser tentado não é pecado, que pecado é o quê? Você ceder, desobedecer a Deus. É isso que é pecado, não é? Então, se nós somos tentados e nós podemos ou não ceder à tentação, nós chegamos a uma coisa interessante. Vamos lá. A tentação nos dá a oportunidade de um crescimento espiritual. Tá certo? Podemos escolher fazer a coisa certa ou errada. Quando escolhemos fazer a coisa certa, aperfeiçoamos o nosso caráter. O que, que significa aperfeiçoar o nosso caráter? Nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Temos um crescimento espiritual. Vocês estão entendendo? Então, o que, que passa a ser a tentação? Se nós tomarmos posse da promessa de Deus, pela misericórdia de Deus, e a gente se manter firme e não ceder, passa a ser uma oportunidade para nós crescermos. Cada vez que você é tentado e você não cede à tentação, você está mais fortalecido. Você tem um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Amém? Então, a gente precisa o quê? Ficarmos atentos. Por quê? Porque a tentação existe. Nós podemos ou não ceder a ela. Só que se nós estivermos distraídos no nosso dia a dia, sem orar, sem pedir a direção de Deus, o que, que vai acontecer conosco? A gente não vai perceber o momento que nós temos que fazer essa escolha de fazer a coisa certa ou errada. Nós vamos perder a oportunidade de atender a Deus e rejeitar Satanás. Por quê? Nós vamos lá, todo mundo está fazendo, você vai fazendo também. E são coisas sutis, pequenas, que vai te afastando do plano de Deus, que vai te levando para o pecado. Então nós precisamos estar atentos. Nós não estamos imunes de ser tentados. Então nós estamos a todo momento ali, olha, ou escolhemos uma coisa ou outra, ou fazemos certo ou fazemos errado. Isso é praticamente em todas as nossas decisões, o tempo todo. A gente está num mundo caído. Então o tempo todo nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Vigilantes, desde as coisas simples, pequenas, o que que agrada a Deus, o que que desobedece a Deus, o que que me condena, o que que é um pecado que faz com que eu desobedeça a Deus, e o que faz com que eu me fortaleça espiritualmente, esteja mais próximo de Deus. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Olha o que diz a palavra de Deus. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Então, sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Amém? Pode aplaudir, gente. Aplaude a Deus. Então, cada tentação, na verdade, o que, que acontece? A tentação, o que, que possa ser para nós? Um teste de obediência a Deus ou não. Nós é que escolhemos. Satanás não tem poder, não nos obriga a nada. Na pregação de terça-feira, uma pregação maravilhosa que o Paulinho fez aqui, ele falou de um irmão que ia na igreja todo mês e falava assim: ó, Satanás fez eu pecar e tal, me perdoa. Aí no outro mês ele ia lá e falava a mesma coisa. Aquilo virou, ele usou um termo que eu nunca tinha ouvido e que eu adorei: um perdão programado. O cara sabia que ele podia pecar e no final do mês ele vinha na igreja e pedia perdão. Tá certo? Então, aquilo ali é um cara, uma coisa que a pessoa está fazendo intencionalmente. Ele tá consciente do pecado. Deus conhece o nosso coração. Ele nos perdoa quando a gente peca sem perceber que está pecando. E depois, com todo o coração, sinceramente, pede perdão. Tá certo? Então, a gente não tem que pecar para pedir perdão. A gente tem que verdadeiramente se sentir feliz porque está sendo tentado e optar, fazer a escolha de fazer a coisa certa e não de fazer a coisa errada, como muitos fazem. Amém? Vamos lá, 3. Cedendo às tentações, nós nos afastamos dos planos de Deus. Somos tentados a viver em função de valores terrenos, de obter bens materiais, prazer, poder, fama e uma vida cada vez mais egoísta, distante das pessoas e de Deus. Vocês já perceberam isso? Em função do que as pessoas vivem? Se você chama alguém para vir para a igreja, que a pessoa fala? Que ele tem que fazer alguma coisa terrena. Não quer ter uma comunhão com Deus. As pessoas querem viver, isso é assim, gente, desde a época de Jesus Cristo, que o rejeitaram porque queriam que ele estabelecesse o reinado dele aqui na terra. Mas nós estamos falando de algo diferente, de algo eterno. De algo eterno. Mas aqui nesse mundo é isso. Me diga que eu estou mentindo. As pessoas não vivem em função disso? O tempo todo? Dinheiro, poder, fama, prazer, sexo. Agora, como que as pessoas que vivem em função desses valores conseguem superar as tentações? É o mundo que nós vivemos. Nós somos influenciados por ele. Então, veja bem o que está escrito ali. O mundo acha tudo isso normal. Mas nós, filhos de Deus, sabemos que este pensamento é uma ação do inferno e nos mantém fora da vontade de Deus. Gente, isso que está escrito aqui é uma coisa muito séria. Porque nós levamos a esse pensamento até as pessoas que nós mais amamos. Vocês querem que eu dê um exemplo para vocês? O pai pega o filho e diz assim: filho, eu quero que você estude, para você crescer e ser uma pessoa bem de vida, para você ser poderoso, ser famoso. Nós cometemos esses erros. Verdade ou não é? Você está incentivando a criança a viver em função de valores terrenos e ficar totalmente vulneráveis às tentações que são esses desejos. E aí, olha o que diz a palavra de Deus: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então, se você tem esses pensamentos, você está totalmente vulnerável às tentações. Você entra na tentação. Depois que você está lá, você vê que algumas coisas estão erradas, você quer até corrigir. Mas você consegue? Não. Por quê? Porque o envolvimento é muito grande, o desejo é muito grande, a influência do mundo é muito grande. Aliás, quando diz aqui o mundo acha tudo isso normal, o que que a Bíblia chama de mundo? As pessoas que vivem afastadas de Deus. E aqui diz assim, ó, mas nós, filhos de Deus, nós que conhecemos a palavra, temos que pensar diferente. O mundo, as pessoas que vivem num estado de independência de Deus, não conhecem a palavra, não querem saber de Deus. Sabe o que que eles são? São homens criaturas de Deus. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente fala assim, mas nós, filhos de Deus, tem muita gente que acha que todo mundo é filho de Deus. No livro, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, mas aqueles que creram nele e o receberam, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Aqueles, acho que eu inverti, não, né? Creram nele ou receberam primeiro? Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós somos cristãos, cremos em Deus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Tá certo? Então, nós temos que ter essa consciência que nós não podemos viver em função desses valores que o mundo vive, desse pensamento que Satanás quer embutir na cabeça das pessoas, que isso é normal. E as pessoas vivem só em função de coisas terrenas. Tá certo? Como que as pessoas vão resistir à tentação se elas estão totalmente tomadas por desejos e envolvidas com esses valores terrenos? Não consegue. E aí a pessoa pode até alcançar essas coisas. Ele pode alcançar. Não é difícil alcançar. Bens materiais, prazer, poder, fama. É difícil? Não. Tem muita gente que consegue? Tem. Mas como estão vivendo essas pessoas? Como estão vivendo? Primeiro que assim, sucesso não é sinônimo de felicidade. As pessoas que estão vivendo em função desses valores estão cada dia mais vazias. Sabe por quê? Porque a alma do ser humano é muito grande. Essas coisas não enchem a nossa alma. Só a glória de Deus enche a nossa alma. Amém? Você pode ganhar. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todos os prazeres do mundo, todas as mulheres do mundo, toda a fama, todo o poder. Você vai ser uma pessoa vazia. O índice de suicídio está chegando a 30 pessoas por dia no Brasil. Vocês acham que algum mendigo que está passando fome se suicida? Hã? São pessoas que são bem-sucedidas. Que destrói o seu casamento, que se entrega à droga, ao álcool e a tudo mais por causa disso daí. Gente, Satanás é astuto. É uma vacilada. Por isso nós temos que estar vigilantes. Não podemos nos deixar levar por esse mundo do jeito que ele está. Nós temos que estar agarrado com Jesus Cristo. 24 horas por dia. Se não, gente, nós dançamos. Tem muita gente que acha que não existe céu e inferno, que não existe Satanás. Ele é um ser real. Existe céu e inferno. Existe céu e inferno. E para quem erra, começa a sofrer aqui mesmo com as consequências. Mas o sofrimento aqui é pouco. Difícil é fechar os olhos aqui e estar apartado de Deus toda a eternidade. E o mundo é isso aí. Por que que vocês acham que o mundo está cada dia pior? Por causa dessas coisas. Quando perguntaram para Jesus qual o mandamento, ele não falou: ame a Deus, ame o seu próximo como a si mesmo? As pessoas que vivem em função disso amam o próximo? Não está escrito aqui, ó, cada dia mais distante, uma vida mais egoísta e mais distante das pessoas e de Deus? É assim que está vivendo o mundo. Está certo? Então vamos lá. Esse versículo nós já lemos, que é para a gente vigiar e orar, tá certo? Então agora nós vamos para o ponto 4. Está acabando já, né, gente? Que ninguém é de ferro, né? Então vamos lá. Somente com a força de Jesus venceremos a tentação. Não conseguiremos sem a força de Jesus. Vamos ler Hebreus 4,15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas, mas ele é misericordioso, nos ama e deu a sua vida por nós. Não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Amém? É com essa força que nós vencemos o pecado. É como eu falei para vocês, é agarrado com Jesus. Tá certo? Então, o que que nós precisamos? Devemos orar pedindo a Deus que nos fortaleça e nos dê sabedoria nos momentos difíceis. Pois esse tipo de petição agrada a Deus. Ele quer que nós dependamos dele para nos ajudar e nos livrar do castigo eterno. Você sabe que tem muita gente, e já falaram isso para mim, já devem ter falado para vocês também, fala assim: ah, eu não vou pedir nada para Deus, Deus tem muito com o que se preocupar. Já falaram isso para vocês? Tanta gente pedindo. Outros falam assim: ah, eu já pedi tanto, não adianta. Outros falam assim: ah, eu já pedi, mas agora eu tenho vergonha de pedir de novo porque eu cometi o mesmo erro. E aí a pessoa não pede. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Esse tipo de petição agrada a Deus. Tem muita gente que ele pede o quê? Bens materiais. Ai, meu Deus, me ajuda a comprar um carro, me ajuda a ganhar mais dinheiro, me ajuda... Essas coisas que a gente vê por aí nessas igrejas da prosperidade. Tá certo? Só que as pessoas não oram a Deus pedindo sabedoria, Se você orar pedindo bem material, bens materiais, pode ser que Deus te dê, pode ser que não. Porque ele prometeu nos dar o que nós necessitamos, não o que nós queremos. Mas se você orar pedindo que Deus te dê sabedoria, com certeza ele te dará. Se você orar pedindo para que Deus te ajude a ser uma pessoa melhor, com certeza ele te ajudará. Tem muita gente que vem à igreja, mas não vem aqui para se tornar uma pessoa melhor, para amar mais a Deus, ao próximo, para ter sabedoria. Vai à igreja porque quer uma benção, né? Como é assim que o Walter fala? O cara quer uma benção. Então vai desde o momento que está difícil, vai pedir. É sobre isso que a gente tem que pensar. A palavra de Deus não disse, busque o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos pedir coisas materiais. Nós temos que pedir isso, para Deus nos dar força na hora que nós somos tentados, e para nós não desobedecermos a Deus e não pecarmos. Para nós não pecarmos contra Deus, contra o nosso irmão. Para nós não vivermos problemas seríssimos, que às vezes destrói a nossa família, porque nós caímos numa tentação, porque não pedimos a direção de Deus. E não pedimos para Deus nos ajudar. Porque só oramos pedindo coisas terrenas. É isso que vem acontecendo. E quer que eu fale uma coisa para vocês? As igrejas estão ajudando as pessoas a pensarem assim e estão afastando as pessoas do plano de Deus. Quando eles fazem esses cultos da prosperidade que fala, Deus vai te dar, como disse aqui, você vai ter que, nós vamos pôr Deus contra a parede, nós vamos determinar que Deus te dê. Você tem um mau desejo dentro de você. E aí o pastor chega aqui e fala assim, olha, em vez dele falar para você, ó, se apega com Deus, ora para Deus te dar força para você suportar essa tentação, ele fala que não, que ele vai orar para você ter aquilo que você quer. Vocês pararam para pensar nisso? É o que vem acontecendo. Por isso, gente, eu vou falar para vocês, nós, temos aqui uma igreja privilegiada. Nós temos que amar essa igreja, temos que amar a vida do Walter e agradecer a Deus todos os dias por esse lugar que ele nos deu. Todos os dias. Nós precisamos orar para Deus proteger o Walter. Porque o Walter, ele é um estranho no ninho para esses pastores que estão nesse mundo. Ele é atacado o tempo todo, porque ele fala a verdade. O que as pessoas falam por aí é o que o povo quer ouvir para atrair gente, para arrecadar ofertas. Enganação. Enganação. Daqui a pouco nós vamos levantar as ofertas. Oferta é bíblico. Dízimo é bíblico. Mas o que, que a palavra diz sobre a oferta? Que nós temos que devolver para Deus uma parte do que ele já nos deu, não é isso? Que ele já nos abençoou. O que, que os caras fizeram? Inverteram. Deus nos dá primeiro. Nós temos que devolver uma parte do que Deus deu. Eles dizem diferente. Ó, dá 10 aqui que Deus vai te dar 100. Você já viu a inversão que é isso? Que coisa maligna. E as pessoas não querem se tornar uma pessoa melhor, querem ganhar, acreditam, vão lá e dão. Então as pessoas estão cada dia mais suscetíveis a esse tipo de desobediência a Deus. E está sendo ensinado isso dentro da igreja. Então vamos continuar aqui. Então somente com a força de Jesus nós podemos vencer a tentação, tá certo? Quando fala que orar, pedindo a Deus que nos fortaleça, no versículo 50, no Salmo 50, no versículo 15, diz, no dia da angústia, ora. Eu te livrarei e você me exaltará. Não é assim? Não está no nosso PowerPoint, mas está aqui, olha. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Amém? Então nós devemos orar e clamar a Deus, está certo? Ainda aqui no ponto 4. Nós orando é assim. Olha o que diz a palavra de Deus. Segundo Pedro 2,9, diz assim. Assim também o Senhor pode salvar a vocês e a mim das tentações que nos rodeiam. E continua a castigar os ímpios até que chegue o dia do juízo final. Então nós temos que nos fortalecer, que orar, que estar fiel. Amém? Essas orações, o nosso compromisso com a igreja e meditar na palavra nos leva a quê? A uma comunhão e uma vida de obediência a Deus. Então, uma das coisas que acontece muito é assim, ó, o nosso compromisso com a igreja. Às vezes chega na hora de ir para a igreja, o cara está com vontade de assistir uma partida de futebol. Ou está com vontade de ir numa festa. Ou numa balada. E aí, o que acontece? Satanás, ó, hoje não vai ter nada importante na igreja. Vai lá, você vai ser feliz. Vai no churrasco, vai na festa. Isso aqui, ó. É o que acontece. Tá certo? Aí diz assim, ouvir e meditar na palavra. A fé vem pelo ouvir. Se você não tiver um compromisso com a igreja, no domingo, 6 horas, você vai fazer qualquer coisa, menos estar orando. E você não está ouvindo a palavra. E não vai estar se fortalecendo. Tá certo? Fortalecendo para esses ataques aí que a gente sofre no dia a dia. Tá certo? Então é isso que nos leva a uma comunhão e uma vida de obediência a Deus. Olha o que diz aqui no último livro da Bíblia. Apocalipse, apóstolo Paulo, apóstolo João, que disse, olha, pelo fato de que me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e tentação que virá sobre o mundo para pôr à prova cada um dos que estão vivos. Gente, a coisa é muito séria. As promessas de Deus são maravilhosas. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele promete para aqueles que são obedientes a eles e que conhecem a palavra. Quem vive num estado de independência de Deus é que vão sofrer essa situação. Isso no livro de Apocalipse. Tá certo? Então vamos lá, para terminar que ninguém é de ferro, né? Portanto, meus irmãos, vamos meditar nessas frases aqui, olha. Primeiro, saiba que você jamais se livrará das tentações. A gente tem que ter isso em mente. Desde o Éden, Adão e Eva foram tentados, Jesus foi tentado, e nós o tempo todo seremos tentados. Que isso é um teste, e que nós temos que estar vigilantes para fazer o quê? A escolha certa. É um teste que nós temos que fazer a escolha certa. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais nós nos apegarmos com Deus, mais nós seremos tentados. Porque Satanás passa a nos odiar. De repente, uma pessoa que está afastada de Deus, que já está entregue ao pecado, Satanás não precisa nem fazer nada. Ele já se destrói por si só. O alvo de Satanás somos nós, que conhecemos a palavra, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas o teste está aí. Davi era um homem obediente a Deus, coração segundo o coração de Deus. Foi testado e pecou. Só que Deus conhecia o seu coração, ele foi humilde e se arrependeu, diferente de Saul, e foi perdoado. Mas ele foi testado. Na verdade, ele não passou no teste. É que Deus é misericordioso e o perdoou. E todos nós vamos estar sempre, o tempo todo, sendo tentados. Não vamos nos livrar das tentações. O que precisamos fazer? 2. Lute contra a sua natureza humana e os seus maus desejos. Irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos desejos ruins. Nós precisamos, antes da tentação apertar muito, de você chegar no ponto de ceder, nós precisamos lutar e tirar da nossa mente, do nosso coração, esses maus desejos. Porque se nós nos deixarmos levar, todo mundo está fazendo, ah, se dá prazer faz, é legal faz, você vai se envolvendo, chega uma hora que é difícil você resistir. Então, se nós sabemos dessa verdade, vamos nos precaver, vamos lutar contra os nossos maus desejos. Porque nós sabemos que esses maus desejos vão trazer, vão fazer nós pecar, desobedecer a Deus e trará sérias consequências para nós. Se nós vivemos pela nossa natureza humana, nós vamos ter momentos de prazer. Assim como você cede à tentação e peca, está com desejo de fazer uma coisa ruim, pecaminosa, no momento que você está fazendo aquilo, é prazeroso ou não? Você está realizando um desejo seu, uma vontade sua. Mas e algum tempinho depois? O que que acontece? Aí vem a consequência. Pode ser destruir a sua família, quebrar sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com outras pessoas, né? Às vezes, consequências até mais sérias a gente vive. Então vamos lutar antes. 3. Realize os seus desejos normais e legítimos da forma correta. Sabe o que significa isso aqui? A gente gosta sempre de arrumar um atalho, não é verdade? A gente não quer sempre dar um jeitinho de fazer do nosso jeito? Por exemplo, quando Jesus estava lá no deserto, 40 dias com fome, ele tinha o quê? Jesus não tinha maus desejos, é o próprio Deus. Ele tinha uma necessidade física, ele estava 40 dias em jejum. O que que Satanás usou? Queria que ele pudesse satisfazer uma necessidade dele, legítima, como? Da forma errada, desafiando Deus. Vocês estão entendendo? Desafiando Deus. Jesus estava lá para jejuar, não era para fazer uma refeição. Mas ele não pecou. Então nós temos que pensar o seguinte, que todos nós temos vontades, é legítimo, todos nós temos desejos, todos nós, muitas vezes, precisamos de alguma coisa. Isso é natural. Só que nós temos que pensar o seguinte, primeiro, esse desejo, ele é pecaminoso? Ele é um desejo sério? Ele é justo? E segundo, olha, ele não é justo. Então eu vou lutar contra esses maus pensamentos. Porque isso daqui não vai edificar a minha vida. Não vai edificar a minha vida, nem da minha família, nem das pessoas que me cercam, vai me levar à desobediência ao pecado. Olha, esse desejo aqui, ele é legítimo. Agora, qual é a forma certa de realizar esse desejo? Namorado? Começa a namorar, abraçar, beijar? Vem um desejo, não vem? É legítimo? É normal. É natural que você tenha o desejo, uma atração pela sua namorada. Mas de que forma que você vai fazer isso? Você tem que ver o seguinte, como que você vai fazer, que horas que você vai fazer e onde você vai fazer. Você vai desejar, vai realizar um desejo legítimo, mas você tem que fazer da forma correta. Porque senão aquilo que é algo legítimo passa a ser o quê? Uma desobediência a Deus e um pecado. Vocês estão comigo? Então é isso que está dizendo aqui, tá certo? Direcione seus pensamentos para a palavra de Deus. Gente, a mente, ela é o órgão mais vulnerável no ponto de vista espiritual. Mais vulnerável. É onde começa tudo. Nos nossos pensamentos. Dali nasce um sentimento e do sentimento nasce uma ação. Tá certo? Então o que está pedindo aqui? Para direcionar os seus pensamentos para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é o seguinte, não adianta você lutar contra os seus pensamentos. Se você está pensando em algo e você ficar... Não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. O que está acontecendo? Você está fortalecendo aquele pensamento. Então a Bíblia diz para a gente mudar de foco. Tirar aquilo do pensamento em vez de ficar lutando contra aquilo. E por o quê? A palavra de Deus. No livro de Provérbios, 4:23 diz, cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você está tendo pensamentos ruins, ore, peça ajuda de Deus, ponha nos seus pensamentos a palavra de Deus, meu irmão, ou então você vai ter sérios problemas. Sérios problemas. Tá certo? Muito bem, não duvide do que Deus disse sobre o pecado. Essa luta é natural. No momento que você está desejando muito uma coisa, é um momento que Satanás usa um cara para chegar para você, um amigo, não faz, ah, não é pecado, é um pecadinho, Deus perdoa. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Pecado é pecado. Pecado é desobediência a Deus. Então nós não temos que ficar duvidando. Nós temos que dizer o seguinte, olha, Deus disse que é pecado, eu não vou fazer e ponto final. Não tem meio termo. Não se deixe levar pelas dúvidas que te levam ao erro. Não se engane. Deus não aprova o que é errado. Deus não aprova. Esse negócio de dizer, ah, não é bem assim. Deus é amor. Deus perdoa. Né? Isso daqui é uma coisinha simples, todo mundo está fazendo, Deus entende, eu sou jovem, ou eu estou precisando disso, ou eu estou com vontade. Deus não aprova o que está errado, porque Deus é um Deus justo. Se ele diz assim, olha, isso está errado, um faz certo, o outro faz errado, ele não pode dá o mesmo tratamento para os dois, que ele seria injusto. Vocês estão conseguindo me entender? Então, Deus não aprova o que é errado, tá certo? Seja obediente a Deus e não aos seus pensamentos. Essa luta do pensamento, gente, está aqui várias vezes, mas é importante a gente meditar nisso daqui. Porque na hora da dúvida, na hora de fazer a escolha do certo e do errado, existe uma luta dos nossos pensamentos. Na verdade, a maior dificuldade que nós temos para fazer a vontade de Deus somos nós mesmos. Nós temos que nos confrontar. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que morrer para nós mesmos para fazer a vontade de Deus. Se nós não morremos para nós mesmos, a gente acaba permitindo que os nossos pensamentos se sobreponha àquilo que Deus pede para você fazer. Então nós temos que ter claro, tem que prevalecer a vontade de Deus. Seja um discípulo de Jesus e escolha fazer o que é certo. O que é ser um discípulo de Jesus? Ter Jesus como modelo de vida para nós. Quando Jesus foi tentado, Jesus não argumentou com Satanás. Ah, eu não estou com fome. O que ele fez? Citou a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós queremos ser um discípulo de Jesus, nós temos que ter ele como um modelo de vida. Quando nós nos confrontarmos, estarmos vigilantes e no momento de fazermos a escolha, pensarmos como que Jesus agiria numa situação dessa. Como que Jesus agiria? Se nós fizermos isso, nós vamos fazer a escolha certa. Se nós não fizermos isso, com certeza nós faremos a escolha errada. Tá certo? Recuse-se a ser intimidado. Todo cristão é tentado. Principalmente dentro da igreja, tem muito cristão que fica intimidado porque foi tentado. Nós não lemos um versículo que se você é tentado, você tem que ficar feliz porque Satanás te odeia? Porque você entregou a sua vida para Jesus? Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então você não tem que se intimidar porque você é tentado. Você tem que fazer a escolha certa, orar, entregar a sua vida na mão de Deus, tomar posse daquela promessa que a gente leu lá no começo. Conhecer a palavra, ser obediente a Deus e ele vai dar forças para nós resistirmos à tentação. Não precisamos se intimidar. Ao contrário, fazer de cada tentação que nós sofremos uma oportunidade de nós termos um crescimento espiritual, de nós nos fortalecermos na fé, de nós nos aproximarmos mais do trono de Deus. É isso que nós temos que fazer, não se intimidar. Mais um ponto aqui. Identifique as suas fraquezas. O que mais te tenta? Gente, Deus na sua infinita sabedoria fez cada ser humano único, ninguém igual a ninguém. Às vezes algo que me atrai não te atrai. Algo que eu tenho vontade e você não tem vontade. Não é assim? Nós não somos diferentes uns do outro. Graças a Deus nós somos diferentes. Então tem coisas que te atraem. Se nós pararmos e fizermos uma análise dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, a gente vai identificar com clareza quais são os nossos pontos fracos. Porque se a tentação existe e nós temos que escolher entre fazer o certo e o errado, Eu preciso saber qual é o meu ponto fraco. Onde eu estou mais vulnerável? Onde eu tenho maior probabilidade de cair em tentação? De pecar contra Deus, de desobedecer a Deus e de destruir minha própria vida? Onde? Logicamente não dá para saber. Nem eu quero saber qual é o ponto fraco de ninguém. Mas é para você, no seu interior, fazer um exame das coisas que você gosta, das coisas que você deseja. Tá certo? Amém? Vamos continuar. Tá acabando, viu? Hã? Vamos lá. Peça a ajuda de Deus. Ele te ama e quer te ajudar. Tá certo? Nós já falamos de orar, de pedir a direção de Deus, a proteção e a força de Deus. Não esqueça. Não tem limites de petições para pedir para Deus. Não esqueçam disso. Pedir a ajuda de Deus é uma forma de adoração. Deus quer que nós dependemos dele e que nós pedimos. E não se engane, você não vai conseguir superar essas tentações sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Não tem como. Tá certo? Na verdade, gente, nós precisamos da ajuda de Deus para tudo. Para tudo. Se você quiser perdoar alguém, você por si só não consegue. Seu coração é duro, meu coração é duro. Nosso coração é duro. Nós conseguimos tudo pela direção do Espírito Santo de Deus, quando a gente cede a direção do Espírito Santo de Deus. Que por nós mesmos nós não conseguimos. Nós não conseguimos fazer o que é certo. E nós não conseguimos resistir àquilo que é errado sem a ajuda de Deus. Compartilhe a sua luta e peça ajuda a um irmão na fé. Muitas vezes, a gente está passando por uma tentação há muito tempo. Há muito tempo, a gente se entregou a vida para Deus, a gente está lutando, mas a gente não está conseguindo sozinho. Nós precisamos pedir para Deus, e às vezes precisamos compartilhar isso com algum irmão, ou com um grupo de irmãos na fé. Lá no livro de Eclesiastes, 4, se não me engano, não diz, é melhor que sejam 2. Um irmão que possa orar com você sobre aquela situação tentadora, que possa cobrar uma postura sua, que possa te fortalecer, te dar força, te apoiar. Em Tiago 5, 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Então, às vezes, nós precisamos compartilhar. Só que nós não compartilhamos, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos que todos pensem que está tudo bem com a gente. Verdade ou mentira? Mas a palavra de Deus não diz lá no versículo que nós lemos que a tentação que nós enfrentamos são as mesmas que todo mundo enfrenta? Satanás é que pensa que quer que você pense que seja só você, que você não compartilhe, que você fique sozinho, isolado, que ele sabe que você é mais vulnerável sozinho. Mas nós precisamos compartilhar, às vezes, com alguém, porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos, às vezes, e é muito importante, compartilhar com o nosso cônjuge, orar juntos. Orar juntos. Deus fortalece o seu lar, a sua família, quando o marido e a mulher oram juntos. A minha mulher é uma intercessora maravilhosa, daqui a pouco eu vou chamar ela para orar aqui. Todo dia eu chego e falo, Paula, ora comigo. Nós oramos juntos. E isso é maravilhoso. Então você tem que compartilhar. Quando você está mantendo uma situação para você, parece que ela vai crescendo. Quando você pede a ajuda de Deus, Deus cresce na sua vida e aquela situação diminui. Maior é aquele que está em nós do que as coisas que estão no mundo. Amém? E agora pega um outro ponto aqui que é importante. Não seja arrogante e autoconfiante. Seja humilde. Vocês sabem que muitas vezes nós caímos na tentação porque achamos que nós somos imunes, né? Nós somos autoconfiantes, arrogantes. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, diz, quem está em pé, cuidado para que não caia. Não é assim? Nós não temos humildade. Nós somos orgulhosos. Nós somos arrogantes. Nós somos autoconfiantes. Ah, mas eu tenho domínio sobre essa situação. Eu sei até onde eu vou. A palavra de Deus diz que diante de determinadas situações, nós somos capazes de qualquer pecado. A gente precisa tomar muito cuidado. Nós temos que ser humildes. Reconhecer o quanto somos pequenos, falhos, pecadores e miseráveis. O quanto nós dependemos do amor, da misericórdia e da bondade de Deus nas nossas vidas. Nada de arrogância, nada de autoconfiança. Vamos ser humildes, vamos clamar a Deus. Vamos fazer, sabe o que mais, gente? Vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender de todo o nosso coração. Porque quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos pecado, nós temos sido negligente, nós temos cedido às tentações, temos desobedecido a Deus. E temos sido muito influenciados por esse mundo caído que nós vivemos. Nós estamos deixando o pecado entrar dentro da igreja. A desobediência dentro da igreja. E nós pecamos também por omissão. Porque não evangelizamos e não conscientizamos as pessoas que estão fora da igreja do erro que eles estão cometendo. Sabia que nós pecamos também por omissão? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não estamos nesse mundo aqui para crescer, crescer, estudar, trabalhar, ter filho. Deus está aqui em espírito. Ele precisa que nós sejamos a boca dele para falar, as mãos para acariciar, o braço para abraçar. O que nós temos feito? O que nós temos feito? A igreja maravilhosa que nós temos, a verdade que nós escutamos do Volta Aqui toda semana, a gente não se preocupa em trazer pessoas para compartilhar essas bênçãos maravilhosas que nós temos, nós somos egoístas. Verdadeiros egoístas, é isso que nós somos. A gente vem aqui, ouve, tudo bem. É o pecado pela omissão. Amém? Vamos nos arrepender. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. E por fim, meus irmãos, quero que todos leiam comigo. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Glórias a ti, Senhor. Vem, Paulinho, orar aqui para a gente terminar. Paulinha vai orar, depois nós vamos cantar mais um louvor e levantar as ofertas, tá bom, gente? Espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês.
A paz, irmãos. Deus abençoe. Antes de orar, eu queria só fazer um comentário que... De acordo com a pregação, eu lembrei de um filme que eu assisti, que muitos de vocês devem ter assistido, que é O Advogado do Diabo. Né? Então, esse filme eu acho muito interessante, porque ele exemplifica muito bem como que Satanás age na nossa mente. Né? Porque o desejo nasce primeiro no nosso coração. Né? E o ator lá do filme, o personagem principal, ele... Era um advogado e tinha um desejo de ser bem-sucedido, de ter fama, de ficar rico. Aí o inimigo falou, então pera um pouquinho. Né? Então, armou todo um plano, agiu de uma forma que fez com que ele obtesse aquilo. Mas à custa de se afastar da esposa, né, destruir o casamento dele. Aí quando ele entendeu aquilo, ele viu, tá bom, então agora não. Agora eu não quero mais ser rico, eu quero ser um advogado simples de uma cidade de interior... Aí, no final do filme, aparece lá Satanás. É isso que você quer? Tá bom. Então, quer dizer, em todas as situações, nós temos que estar alertas, vigilantes, né? Porque, às vezes, os enganos são muito sutis e a gente não percebe. A gente acha que a tentação ou o pecado vem só em grandes coisas, em imoralidade. Mas, às vezes, o engano é muito... A coisa é pequena, é muito sutil, né? É a tentação da falta do perdão. Principalmente isso, né? Às vezes a gente está com o coração duro e não consegue perdoar, né? A tentação de não ceder a Deus, né? A vontade de Deus, de querer fazer prevalecer a nossa própria vontade. Então, assim, para a gente refletir nisso. Quem não assistiu esse filme, procura assistir. É muito interessante.
Deve ter.
É, aqui na lojinha eu creio que tenha. Né, Raquel? Não tem?
Vamos
providenciar umas cópias, que esse filme é bem legal. Irmãos, vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Porque o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos guardado, Pai. Nós te agradecemos por essa igreja maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Walter, pela vida da Denise, Pai querido. Nós te agradecemos pela vida de cada ministro, de cada um que serve neste lugar, Pai querido. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui presente, Pai, por cada vida. E clamo a ti, Senhor, por cada um. Senhor, vem com teu Espírito Santo, Senhor, e enche-nos, Pai. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Nós precisamos de ti, nós dependemos de ti, nós dependemos e precisamos da tua direção, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Fortalece-nos espiritualmente, Senhor. Fortalece cada um aqui, Pai. O Senhor conhece cada vida que está aqui, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece, Senhor, cada fraqueza, o Senhor conhece cada um na palma das suas mãos, Senhor. Vem em auxílio dos teus filhos, Senhor. Vem em nosso auxílio, Pai, nos ajuda, nos fortalece, para que nós não pequemos contra ti, Senhor. Para que nós possamos permanecer, Senhor, firmes na tua palavra, obedientes a ti, meu Senhor. Pai querido, eu clamo a ti, Senhor, pela vida de cada um. Pai, toca a vida de cada um aqui, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, pela cura dos enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Que caia por terra todo espírito de enfermidade. Toda enfermidade no corpo, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, cura-nos também emocionalmente, Senhor. Cura as feridas da alma. Tira toda a tristeza dos corações, Senhor. Levanta aqueles que estão abatidos, Pai. Enche de coragem aqueles que estão desanimados, Senhor. Levanta-nos, ó Deus. Levanta-nos do poder da Tua palavra, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos quebrantar nossos corações. Que nós possamos perdoar. Porque a falta de perdão nos torna amargurados. Tira de nós toda a amargura, Senhor. Quebra a dureza dos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, perdoar. Que nós possamos, Senhor, pedir perdão a quem nós ofendemos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, cura-nos espiritualmente, Senhor. Trai-nos de volta mais para perto de Ti. Aumenta o nosso desejo, Senhor. Aumenta o desejo no nosso coração de Te buscar cada dia mais e mais, de Te conhecer, Senhor. Aumenta o desejo do nosso coração de conhecer a Ti, o Teu caráter, a Tua palavra, e sermos obedientes a ela, Senhor. Em nome de Jesus, para Tua honra e Tua glória, nós louvamos o Teu santo nome, porque Tu és o único Deus, Tu és o único santo, eterno, perfeito. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém.